Com satisfação na nossa programação, a participação do Hamilton Jardim, ele que preside a comissão de trigo e de demais cultivares, culturas de inverno na Farsul, que tem uma atenção especial e, aliás, trabalhou bastante esse ano para que o produtor, pelo menos quando nós tivemos um cenário econômico desvalorizando aí a commodity de trigo, né? Já se começou a pressionar o governo para a garantia de preço mínimo. E esse assunto saiu essa semana. Então é sobre. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo, Hamilton, falando justamente sobre isso, sobre a publicação dessa portaria que garante o preço mínimo, pelo menos nesse primeiro montante de recursos que a gente tem. Compartilhe com a gente as informações nas nossas emissoras. Muito bom dia, uma satisfação tê-lo aqui na nossa programação.
A satisfação é nossa, em nome da Farsul agradeço o espaço, exatamente para dividir com vocês que a Farsul tão logo começou a perceber a defasagem do preço de mercado em relação ao preço mínimo, começou a trabalhar juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura, juntamente com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, no sentido de mostrar para o governo inicialmente essa grande defasagem que há muito tempo não acontecia e que, em permanecendo como permaneceu, leva os produtores a buscar grande quantidade de volume para pagar o seu desembolso por ocasião da realização da safra. Num primeiro momento, fizemos várias reuniões, inclusive na Expo Inter, fizemos uma reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno, que eu tenho a honra de presidir, com a presença do governo. E aonde o governo, efetivamente, ouvindo também as outras entidades, resolveu aportar aquele recurso que está disponibilizado no orçamento deste ano. Consequentemente, ontem saiu a portaria. A portaria é o que autoriza a liberação desse recurso, mas os recursos serão gastos ao longo de outubro, ou quem sabe até novembro, até dezembro deste ano, na forma de leilões de PEPRO, que é Prêmio de Equalização de Preços Recebidos pelo Produtor, ou seja, é um mecanismo a ser exercido pelos produtores e ou suas cooperativas, mostrando em que o produtor, não recebendo o preço mínimo, de acordo com a qualidade daquele trigo que ele colheu, ele busque no governo federal a compensação para a tabela de preços mínimos que a política de garantia de preços mínimos estabelece. Nós temos trigo melhorador, nós temos trigo pão, nós temos trigo doméstico, básico e outros usos de acordo com a classificação. Infelizmente, esse ano o produtor está colhendo trigo com problema seríssimo de qualidade, pela quantidade de chuvas acontecendo durante o período de florescimento e início de enchimento de grãos, e inclusive já quando a colheita estava praticamente pronta, isso deprecia a qualidade. Depreciando qualidade, deprecia, logicamente, o preço pago pelas cooperativas ou cerealistas para esse produtor. Também existe um outro mecanismo que deve sair, a gente não sabe ainda, tem que esperar os leilões, que é o prêmio de escoamento de produto, que o produtor também vendendo para alguém de fora e alguém comprovando que não pagou o preço mínimo, estas empresas pagariam a diferença para o produtor. Não é um mecanismo que nos interessa muito, mas a princípio parece que o governo está pensando em alguma coisa nesse sentido. O importante é que nós temos esse recurso, a gente sabe que o cobertor é curto, 400 milhões para aportar a diferença de preço somente aqui entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente esses dois estados, que respondem aí por praticamente 7 milhões, 8 milhões de toneladas. Afinal de contas, é aqui que se produz a maior quantidade de trigo do Brasil, é muito pequeno. Agora, estamos atentos a isso, estamos trabalhando, vamos ver se a gente consegue buscar mais recursos a partir do ano que vem, empenhando, logicamente, no orçamento, mais valores para serem gastos, porque esses valores podem ser gastos ainda, se exercidos agora no orçamento deste ano.
Hamilton, nós acabamos perdendo o contato aí. Nós estávamos falando de que os recursos, o cobertor é curto, né? Porque Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná produzem aí 7 milhões de toneladas, é isso, né? Pelo menos só no Rio Grande do Sul nós temos 1 milhão de hectares, 1 milhão e 100 mil de hectares plantados, né?
1,5 milhão, 1,5 milhão.
Pois é,
um
aumentou
milhão
ainda
e
mais.
meio.
A, então, eu tenho números do ano passado ainda, da última área, né? Então.
Um milhão e meio. Nós tínhamos uma previsão aí de colher, se fosse uma safra boa, aí alguma coisa em torno de 4,7, 4,8 milhões, quem sabe até 5 milhões, mas infelizmente o tempo não está colaborando. E o que a gente está, e o que a gente está buscando, é sensibilizar os parlamentares para que busquem mais recursos para serem exercidos durante o ano que vem. Consequentemente, a gente sabe que a luta na busca de orçamento federal é uma luta bastante difícil, mas a gente está fazendo todos os esforços nesse sentido para que isto aconteça. E vamos tentar rapar o cofre da PGPM para trazer um pouco de conforto e, logicamente, no andamento dos leilões, a gente pode ir trocando mais informações e dando mais orientações aos teus ouvintes aí, produtores nossos, que são o nosso foco de atenção diariamente.
Com certeza. Ah, Milton, mas assim, na prática, o produtor ele tem que colher, né? Então, saber a qualidade e o preço que ele vai ter para depois ele aderir a esse programa, é isso?
Com certeza, com
É a primeira
certeza.
saída.
Primeiro, a primeira saída é o produtor colher. Identificar o que que ele colheu. Vamos ver quantos editais vão contemplar. Eu não sei se a gente acredita aí, ainda a gente não sabe, a gente está trabalhando todo dia com a Conab, que talvez saia por CPF, um montante, já que o cobertor é curto, cada produtor teria um valor a ser disponibilizado de acordo com o seu CPF. A gente não sabe como isso vai funcionar, ainda tem que esperar os editais. Volto a dizer para vocês, o que vai efetivamente dar o norte para o produtor é o lançamento dos editais. A partir do lançamento, a portaria, ela só diz o seguinte: foi dado o início. Agora, quem estabelece o negócio entre produtor e governo são os editais. Então, a partir dos editais que a gente vai dizer, o produtor pode se cadastrar no SICAN, que é um serviço de informações junto ao governo federal, ao SICAF, que também é outro cadastro que o produtor tem que fazer, para que a partir da realização desse cadastro e obedecendo o previsto nos editais, ele busque essa diferença para o determinado montante. A
Perfeito.
gente não sabe como é que o governo vai fazer, porque a gente vinha já há 7 anos. Uma normalidade de mercado, ou seja, o mercado se autorregulando, a gente não precisava disso. Agora, infelizmente, as commodities todas baixaram e o trigo está abaixo do preço mínimo estabelecido pela política de garantia do governo. Consequentemente, é um direito do produtor, por mais que não tenha recursos para tudo, buscar pelo menos parte dessa diferença junto ao governo federal.
Tá certo. Dentro da sua comissão, quais são os assuntos que ainda estão em andamento, hein, Hamilton?
Bom, a gente vai ter que ficar atento
Ah,
até
esse.
gastar todo esse dinheiro e buscar, se for o caso, novos recursos, porque, como já disse, o cobertor é curto. A gente está trabalhando 24 horas nisso, junto com a Câmara dos Deputados, a bancada ruralista, Frente Parlamentar da Agropecuária, CNA, as cooperativas, inclusive, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná, já tiveram uma presença em Brasília. Inclusive uma audiência com o ministro da Agricultura, Carlos Favre, para mostrar a situação. O governo realmente está atento a esse processo. Agora, volto a dizer, infelizmente, a situação é muito drástica, o número de produtores atingidos é muito grande e o cobertor é muito curto. À medida que os leilões vão saindo, eu posso atualizar os dados para vocês e aconselhar os produtores da melhor maneira possível.
Perfeito. Sobre esse novo nicho de mercado que surge, e claro que vai se efetivar a partir da entrada das indústrias de biodiesel, de etanol, perdão, de etanol a partir do trigo. Como é que a Farsul vê essa questão, essa nova possibilidade do produtor ter uma renda, né, já que seria daqui a pouco uma outra cesta aí para o produtor ter garantia de preço, né?
Veja bem que há anos atrás a gente só tinha o quê? Trigo para moinho, trigo para panificação. Aí, juntamente com as cooperativas que abriram esse leque, a gente começou a buscar um outro mercado que também era trigo para exportação. Então, se abriu um trigo para exportação. Depois também, a Associação Brasileira de Proteína Animal, preocupada com a grande defasagem que tinha de produção de milho no estado do Rio Grande do Sul, para manter os seus plantéis de suínos e aves, também procurou a Farsul, que lançou o programa Duas Safras, para incentivar as culturas de inverno, haja vista que nós temos uma grande área cultivada no verão com soja e milho e pouco espaço ainda ocupado com culturas de inverno. Fizemos um trabalho maravilhoso, que já teve repercussão esse ano, afinal de contas, plantamos aí mais de 1,5 milhão de hectares esse ano, praticamente a mesma área do ano passado, quando tradicionalmente vínhamos plantando 1 milhão de hectares. Agora se abre uma outra oportunidade, que é a produção de etanol, né? É um programa maravilhoso, em que você, através dos cereais de inverno, transforma o amido em álcool. Bom, então é esse programa que você está falando.
Esse
já tem hoje uma fábrica sendo construída, que já está com processo de licenciamento ambiental, que é a Limpas Fundos, que é da BE8, antigamente BS Bios. Já tem vários outros projetos andando no Rio Grande do Sul, que é importantíssimo para o produtor, porque o produtor não fica apenas na mão da indústria moageira. Ele pode focar em trigo para moagem, ele pode focar em trigo para exportação, pode focar em trigo para ração e também trigo para produção de etanol, certo?
Uhum,
bom,
perfeito.
O que eu quero dizer com isso? Tá? Nós temos 4 opções. Quanto mais opções tivermos, é melhor. O produtor, logicamente, vai focar primeiramente naqueles mercados que interessam. Para etanol, inclusive, é um processo de trigo dirigido com mais teor de amido, para quem entende mais amido, tem a maior conversão em álcool. E esse álcool, logicamente, vai ser o álcool anidro ou hidratado, para ser adicionado principalmente à gasolina, tá? e ao próprio óleo diesel, porque nós somos totalmente dependentes de importações de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então é um caminho que se abre maravilhoso, é um trabalho de várias mãos, todas as entidades estão irmanadas nesse processo, e vamos torcer que logo, logo, nós tenhamos usinas em várias partes do estado, mas para que isso aconteça, é necessário também um fomento à produção. E é isso que a Farsul está trabalhando através do projeto Duas Safras, né, que se ampliou e tem dado os ótimos resultados. Vamos torcer que logo, logo comemoremos a inauguração da primeira e de tantas outras, e paralelo a isso, mais área de cultivo no campo.
Obrigado, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Quando der, compartilhe, atualize as informações para a gente sobre essa questão da garantia de preço mínimo, que está em quanto hoje? 80 aí?
O preço mínimo para tipo pão é R$ 88,77 a saca de 60 quilos.
Perfeito.
Ah? Então, Ou seja, R$ 1.483 a tonelada.
Muito bem. Obrigado, Hamilton. Até uma próxima oportunidade, viu?
Um grande abraço. Obrigado pelo espaço. A Farsul que agradece.
Estamos apresentando a informação no nosso programa.